Tá
Ah, me
gravando
dá
aqui já,
crédito.
gente. Então vamos fazer nossa abertura meiga, simpática,
Não tô vendo o dedo
histórica.
de ninguém. Vocês vão ter que falar um, dois, três. Tô longe.
Então vai.
Eu também não tô vendo o dedo do Caio.
Todo mundo vai fazer o oi junto, hein?
Xiii,
O
difícil, hein?
único que faz sacanagem é você e não fala. Eu não faço sacanagem já tem um tempo, fia. Não porque eu não queira.
Too
Então
much information.
vamos lá. Um, dois, três. Começamos com a nossa abertura histórica, um podcast sobre season finale e todo season finale tem emocionantes comebacks, não é verdade?
Às vezes.
Nossa, muito obrigada.
Não, nada pessoal.
E não que seja esse o caso, né? Mas eu tô muito emocionado com o retorno da Kay. Muito obrigado por estar de volta.
Quem tá emocionado sou eu. Já até tuitei pra todos os lugares. Boxcast, casa again. Muito obrigada pelo convite pra eu participar deste episódio. Morrendo de saudade da minha casa.
Pra quem ouve desde o começo, acho que vai gostar, né? Porque a Kay grava o podcast do Box, gravava com a gente desde a primeira edição. A gente
desde
gravou um
os
monte.
primórdios.
Pra quem gostava, vai ser uma grande surpresa. Agora, pra quem não gostava, fala: pô, essa menina já não tinha saído do podcast?
O que ela tá fazendo
Mas,
aí
ó,
de volta?
a parte boa é que, como convidado, a comida é melhor, as acomodações são melhores aqui no nosso estúdio,
O
né? Tudo
camarim.
muito. O camarim e tal. Tem umas regalias, fala a
O pessoal
verdade,
da
Kay.
produção te tratou bem, Kay?
Verdade, acabei de comer coxinha, gente. Faz tempo que
Nossa,
eu não
meu
comia coxinha
coxinha,
na cabine.
não. Para.
Recebi uma tubaína. Gente, muito tempo sem tomar
Pela
tubaína na vida.
Qual produção? Tubaína, produção. Eu falei pra dar Dolly, que era o que ela merecia.
Gente, vocês têm que entender que eu sou uma convidada especial. Dolly não, né? Por favor.
Bom, então a gente se reuniu para comentar aqui os season finales e comentar um pouquinho as temporadas que a gente teve aí das séries nessa safra 2010-2011. Vocês querem começar por alguma em especial?
Vamos Depende de qual você acha especial. Eu acho que é bom você deixar o bom pro final, né?
É, eu acho que a gente podia tirar, né, o elefante do quarto, assim, primeiro, e fala logo de Smallville pra acabar logo com isso, sabe?
Isso, Sim. vamos lá então.
Tira logo da frente, depois a gente fala das coisas boas. Ou, desculpa, das outras séries.
Então, olha, só pra recapitular, Previously on Box. A Ana assistiu Smallville por um tempo, a Kay também. A Kay era do tipo que tinha
Eu?
VHS. Você assistia assim, que você tinha VHS de Smallville, se bobear.
Eu assisti a primeira temporada, só isso.
E gostava.
Gostava.
Ah, depois que ela entrou no furacão, eu queria assistir, mas pagar R$ 150 pela segunda temporada, já que eu tinha pago 160 pela primeira, eu falei, né.
Não, não é pra tanto, né? E você chegou a ver esse season finale, Kay?
Não, eu posso olhar um recap aqui, você quer?
Não, não precisa. Eu pergunto isso porque tem muito fã que desistiu de Smallville no meio do percurso, mas que voltou pra pelo menos dar uma olhadinha no encerramento, tipo a Ana.
Ah, mas acabou? Tipo assim, não vai ter nunca mais?
Acabou.
Foi a última da última?
Acabou pra sempre, Kay, acabou pra sempre.
Depois de uma adolescência de 10 anos, finalmente o Superboy virou Superman.
Vocês acham? Pra sempre, é muito forte, hein?
Ah, deve ganhar algum remake mais pra frente, porque é série do CW, né?
Nunca se sabe.
Bom, fala aí, Ana, o que tá pegando nesse Smallville?
Não, foi aquela coisa, assim, eu acho que eles pensaram até em fazer um series finale, pensando naqueles fãs que, meu, largaram a série em algum ponto aí e voltariam só pra ver, porque eles fizeram, tipo, passaram várias cenas, assim, desde as primeiras temporadas, sabe? É, mostrando um monte
Vixe,
de
era tipo
coisa.
Aqueles
Foi bem bacana.
preguiçosos de Friends que ele fazia um flashback?
Não, não, foi bem rápido isso, né? Mas deu pra ver várias coisas. Foi na hora que o Clark chegou lá no lugar pra pegar a roupinha de super-homem dele, né? E aí passou um monte de cena, assim, bem bacana e tal. O episódio
como
foi...
assim ele passou num lugar pra pegar a roupa de super-homem dele? Eu fico imaginando ele entrando numa loja de fantasia. Olha, agora eu já sou super-homem, me dá minha fantasia.
Ele foi pra Fortaleza da Solidão e lá o Jor-El deu a roupa pra ele, assim, né? Tipo, vai lá, filho, cumpre seu destino.
Ó, uma pergunta que não quer calar. Agora eu vou passar vergonha, hein? A Lana morreu?
Não.
Como é que ela não morreu? Isso é tipo mitologia forte, não é?
É que assim, eu parei de ver a série antes da Lana sair da série, né? A Lana, ela saiu acho que na sétima temporada, e aí ela meio que saiu assim, mas não especificamente porque ela morreu. Ela saiu porque ela fingiu a própria morte lá, né? Pra poder escapar do Lex, né? Pra poder escapar de tudo que envolvia ali, porque ela chegou a casar com o Lex e tal, enfim. E aí ela meio que simulou a morte pra poder... vazar e sumiu, basicamente. É que nessa época eu já não via mais a série, assim.
Aquela comunidade vai existir eternamente, morre logo.
Vai, então. Eles nunca vão ser atendidos, pelo jeito. Mas assim, o Sirius Finale foi mediano, não foi uau, que Sirius Finale bacana, não foi o que a série merecia, mas pelo que a série tava, assim, tipo, a pegada que a série teve desde que os criadores originais lá saíram, até que foi decente o final. É claro que, assim, o primeiro voo do Clark com a roupa de super-homem foi muito fake, tipo, não passou, assim, muito próximo à câmera. Então, você parecia, tipo, sabe o Homem-Aranha, quando parece pulando pelos prédios, parece um negócio de borracha?
Sei.
A mesma coisa. Mas foi legal, assim, foi bacana vê-lo, né? E ele não casou com a Lois, como todos esperavam que ia, pelo menos isso, né? Respeitaram um pouquinho mais a
mitologia original, né?
É.
Mas a mitologia original, eles não casam?
Não, eles casam, mas não assim, né? Tipo, ele acabou de virar super-homem...
E já casa? Não dá, né?
Ah, tá. Ficou uma timeline coerente.
É.
A gente podia falar agora de outra série que eu sei que todo mundo vê. Não sei se todo mundo viu o final. Todo mundo assim, nós três. The Office.
Que engraçado, né? Eu fui a pessoa que viciou alguém em The Office
alguém,
e eu parei
né?
de assistir.
Alguém.
Ah, cara, tava muito chata essa temporada.
Não tava, tava muito boa.
Ah, sei lá, vai ver que eu perdi o pique, mas agora eu voltei a assistir.
A anterior tava chata, a anterior eu concordo contigo. Mas essa tá muito boa.
Qual que é essa agora? A sétima?
Isso.
Mas eu assisti, mas eu já escutei todos os spoilers, então whatever, contem, o que acontece?
Então, acho que a grande discussão é se Steve Carell faz falta ou não. Eu acho que pra Ana faz e pra mim não.
Faz falta, Steve, não vai embora, por favor.
Por que você acha que ele não faz falta?
Eu acho que eles conseguiram se equilibrar bem no humor com os personagens que eles têm, mas uma coisa me preocupa. Ficou engraçado porque teve bastante participação especial desde que ele saiu. Agora, o que vai acontecer na próxima temporada? Porque uma hora vai cansar essa coisa de quem vai ser o Scranton's next boss. Não vai ter como aguentar. Mas foi divertido, eu gostei bastante do que rolou esse season finale e eu ri pra caramba. A Ana, a gente assistiu junto no sofá.
Ai, que lindo, agora você...
É, agora a gente é roommate.
E os filhos? Quando vem os filhos?
Ai, não sei, porque ela tem alergia a gatos.
Daqui a pouco eu vou ali no banheiro ver o resultado do teste que eu fiz.
Gente, no final do podcast a gente vai saber se é azulzinho ou
cor-de-rosa. Esse é o gancho.
Esse é o nosso cliffhanger pra próxima temporada.
Só que a gente não sabe se isso vai ficar pra próxima temporada também, né?
Ah, 9 meses, né? Demora.
É, 9 meses é tempo, né? Eu ainda vou aparecer muito ainda, assim, atrás dos balcões pra não mostrar a barriga, entendeu?
Então, Ana, por que você acha que tem que ter o Carell?
Não é que eu acho que tem, é que eu acho que, assim, a série, desde que ela começou, apesar dela ter muitos personagens, dela conseguir dar um certo tempo pra todos, né, lógico que dentro de uma proporção aí dos mais importantes pros menos, ela sempre se centrou, né, nessa vida do escritório e a figura principal sempre foi Steve Carell, né, então era sempre, a maior dinâmica ali era o Carell com todo mundo, porque ele era o chefe doido, entendeu? Era o cara que devia botar ordem na coisa, e ele que colocava a desordem, né? Ele que começava a bagunça. E a série seguiu isso. Então não é que o Steve Carell vai fazer falta, é que a série vai precisar mudar o formato que ela trouxe desde a primeira temporada. Porque assim, eu acho complicadíssimo você substituir um personagem por depois de 7 anos, né? Você pegar e falar, olha, o Steve foi embora, vamos colocar o novo chefe aqui. A gente vê aí o exemplo de CSI, que depois que o Grissom saiu, o Lawrence Fishburne, o personagem dele não foi bem aceito, a série tá capengando, corre o risco até de ser cancelada.
Mas então, acho que por isso que The Office acertou, ela não colocou ninguém de imediato no lugar e ninguém fixo. Parece
Sim,
que ela tá testando um monte de gente, né?
Exatamente, ela durante essa temporada toda, ela fez duas coisas. Ela se despediu do Carell e já foi testando novas maneiras. Tanto que a gente teve episódios lá centrado no Andy, a gente teve um episódio centrado no Dwight, a gente teve um episódio que não era centrado em ninguém, todo mundo aparecia, cada um fazendo uma coisa.
E uma coisa muito bacana que teve, esse foi o season finale mais assistido, né, do dia.
Sim.
E ele concorreu com Grey's Anatomy, que é tipo a queridinha dos Estados Unidos.
Exatamente, ele tava na quinta-feira, que é o dia mais concorrido da TV americana, a noite mais concorrida da TV americana é a quinta-feira. Eu não gostei muito de todas as participações especiais, tipo Jim Carrey, por exemplo, completamente
ridículo.
Desperdiçado, apareceu nos créditos finais, foi ridículo, né? Por menos tempo que o cara tinha, ele podia ter aparecido de uma forma mais aproveitável, vamos dizer assim, né? Mas eu gostei, assim, realmente o season finale foi bacana, foi divertido. O episódio, né, o episódio de despedida mesmo do Carell foi muito bacana, emocionante até, né? Eles conseguiram fazer eu também. Eu achei bem bonitinho, tal, e toda essa preparação para a saída dele, né, a maneira como ele saiu, o motivo que ele saiu, né, sabendo que ele vai sair para uma coisa que ele sempre quis e tal, então foi bem legal, assim, eu gostei. Mas fica a dúvida agora, né, a série não teve um cliffhanger, mas o cliffhanger é a história real da produção, né, o que vai acontecer agora? Vai ter um novo chefe, ele vai ser o personagem principal, ou eles vão ter um novo chefe, mas o personagem principal vai ser outra pessoa, ou eles vão simplesmente quebrar a coisa e distribuir melhor o tempo e não vai ter um cara centralizador, assim, não sei.
E o meu destaque pra essa saga aí do novo chefe foi o Creed sendo chefe. Foi muito bom, cara. Foi muito divertido.
Sabe quem eu queria ver como chefe?
Ah.
A Meredith.
A Meredith ia ser engraçado.
Cara, eles iam trabalhar pelado todo dia.
Com certeza.
É a minha personagem favorita de The Office.
A garrafinha de café não ia estar na recepção. Ia ter uma garrafinha, assim, de várias bebidas, assim, pra você escolher e entrar pra trabalhar.
Não, assim, ó, a melhor cena do season finale foi exatamente dela, né? Do tipo, contrata alguém com pinto grande. Aí ele, sim, aí ela, tá bom, não, contrata alguém com pinto pequeno, vamos ver no que dá, né? Tipo, foda-se.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu escutei o pessoal falando dessa continuidade do The Office. Se é mais interessante trazer alguém de fora pra ser novo chefe, ou então pegar alguém, um dos personagens que já está dentro e transformar em chefe. O que vocês acham? Você acha que a série teria como continuar com o Jim ou com o Dwight como chefe? Ou vir alguém de fora, eu acho que ia quebrar essa unidade
não,
que eles
têm. Sou mais a favor de alguém de fora, porque eu não vejo o Dwight sendo chefe, nem o Jim sendo chefe, acho que não ia ter muita graça. Porque tem aquela coisa de você ser do time, né? Ainda mais nos Estados Unidos, tem muito, eu sou time Dwight, eu sou time Jim, e eu acho que você quebra um pouco o dos fãs, o gosto dos fãs por aquilo. Eu acho que vindo alguém de fora, e a gente já até falou um monte disso, de quem poderia substituir, tem várias pessoas engraçadas que poderiam entrar. Eu sou muito a favor de que entrasse a Shannon, sabe aquela atriz que fazia participação no Will and Grace, que era a vizinha que competia com a Grace?
Nossa, você adora essa menina chata, né, cara?
Meu, mas ia ser muito legal ela sendo chefe, porque ela é doida.
Isso é verdade, se você pegar a linha do Carell e colocasse ela no lugar, eu tinha certeza que ela ia rolar com... Ah, esqueci o nome da loira.
Com a Angela.
Imagina ela rolando com a Angela, cara.
Meu, e lembra outra... Lembra aquela chefe que teve nesse season finale doida, Ana? Que era tipo assim, ela queria um escritório totalmente rígido. Aí o cara falou, não vai
ela,
dar certo.
Ela é uma das grandes candidatas à substituição mesmo. Parece que tem um rumor aí de que ela tá assinando um contrato pra ser Series Regular. E aí, se ela assinar, né, é provável que ela seja a nova chefe.
Ia ser muito legal. Meu, eu ri muito. Ela assim, não, porque a gente tem que ter um escritório mais ríspido, blá, blá, blá. O cara, não, não vai funcionar. Aí, na mesma hora, ela vira e fala, um escritório zen. Tapetinho no chão, musiquinha zen, incenso. Tipo, ela é muito desesperada pra arranjar um emprego,
tipo,
né?
O que vocês quiserem, eu falo só pra agradar, né?
Me escale, me escale.
Então, o roteiro deu uma abertura pra que ela fosse escolhida como chefe, porque ela é amiga da Kate Bates, da personagem da Kate Bates, que é a dona da Dunder Mifflin agora, né? Então, é possível.
Ai, sou muito fã da Kate Bates, que ela
apareça
muito.
É sensacional. Ela, o Michael tentando babar nela de tudo quanto é forma e ela só cortando ele, sabe?
Muito bom, gente. Quem não viu, assista. Esse season finale foi engraçadíssimo.
Vou assistir.
E na linha da comédia ainda, temos Big Bang Theory. Você assistiu esse, Kay?
Big Bang tá no topo, amo, vou sempre amar, brigo com todo mundo
então,
em todos os
lugares.
Então, mano,
só que um monte de gente reclama de Big Bang Theory, eu não consigo achar a série chata. Ou vai ver, eu sou chato mesmo, porque isso é uma verdade, vai.
Ah, nós dois somos chatos, então esse é o podcast dos chatos, né? Vamos lá.
Ei, 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 me inclua a foto dessa, hein?
Tá bom, a Ana é legal, vai. Digamos que a Ana seja legal.
Ai, né? Pra uma pessoa muda, não conta isso, é chato. Só pra pessoas que falam.
Porra, velho. Faz séculos que ela não grava podcast e ela vem com essa história de muda.
Ai,
porra, meu,
muda
você que não aparece mais.
Se a gente não fizer isso, as pessoas lembraram o que tinha de bom no Boxcast.
É, lembrar é viver, né, Kay?
Show de rock and roll.
Ficou pesado agora.
Seguinte, primeira temporada foi boa, a segunda foi melhor ainda, a terceira foi muito ruim, porque eles centravam as histórias no Sheldon, já que ele tava fazendo muito sucesso. E os outros personagens também têm coisas legais. E o engraçado da série era o grupo em si. E aí começou a ficar cansativo. Só que agora, essa quarta temporada tá muito boa. Eu sei que nada bate os episódios que estão Penny e Sheldon juntos. Todo mundo reclamou, ai, ninguém percebeu que a Penny saiu fora. Só que assim, não tem como ter seriado sem a Penny, entendeu?
Uhum. É, eu senti falta dela nessa temporada.
Aquela Priya, como eu detesto aquela
não
menina.
Gosto. Então, todo mundo reclamava da Amy, porque no começo realmente a personagem tava muito chata, mas eu acho a Priya muito mais irritante do que a Amy.
Cara, ela é muito chata, ela é muito porre. Eu acho muito engraçado, porque todo episódio que eu assisto, eu olho pra Amy e falo assim, gente, não é a Blossom, cara. Não é. Não é, eu preciso baixar de novo, ou baixar não, desculpa, preciso ir no YouTube, assistir uns episódios de Blossom, porque, cara, não entendo. Mas o legal da Amy é que quando ela começou a ficar chata, ela juntou com a Bernadette e com a Penny.
Com a Penny, e ficou sensacional isso.
Cara, nossa, ficou muito legal, porque elas viraram aquele Sex and the City nerd. Muito bom. Season finale, na minha cabeça tava assim, Penny vai ficar com Raj, mas eu não esperava.
Por quê? Como assim? De onde você chegou nisso?
A gente tá falando de season finale.
Não, mas conforme você foi assistindo, você foi entendendo que eles iam ficar junto, é isso?
Conforme eu fui assistindo, porque eles sentaram pra conversar, tal, a Penny tava nessa.
Ah, tá, eu achei que foi tipo antes.
Não, não, quando eles se encontraram mesmo. Mas o episódio tava muito assim com o cara, tá faltando acontecer alguma coisa, entendeu?
Mas então, na hora que eu vi, eu fiquei com o maior medo daquilo virar um We Are On A Break, sabe? Tipo, na próxima temporada, e ela e o Leonard nunca vão ficar junto porque ela ficou com o Raj, igual aconteceu no Friends.
Ah, Friends, exatamente. Olha, o que acontece é o seguinte, eles têm um gancho super legal na mão agora pra virar série. Se
é,
eles
pela
fizeram...
primeira vez eles têm um gancho, né?
Uhum. Porque, na verdade, é uma coisa idiota, sabe? Eu acho que não precisa dar tanta atenção pros dois terem ficado juntos, de verdade. Afinal, né? Pô, o Leonard tá com a Priya. Deixa ela lá, cara.
É, afinal, we are on a break.
Foi muito engraçado. O Raj, cara. Ele cantando Who Let the Dogs Out. Foi bom.
E a namorada do Howard também é muito boa, né?
Então, né? O pessoal, eu não sei. Eu não me deixo muito influenciar porque às vezes eu não escuto muita coisa. Mas ficou tanto burburinho em volta da Bernadette e eu nunca achava ela grande coisa. Eu acho que o Big Bang é legal, os grupos. Os grupos são legais. Os caras, quando eles encontram pra jantar, as meninas agora que formaram o grupinho delas, essa interação. O Sheldon sozinho, ele não é nada, sabe?
Meu, sabe o que me irrita muito em Big Bang Theory? Quando eles fazem aqueles episódios com aquele ator que era do Jornada nas Estrelas e ele é o arqui-inimigo do Sheldon. Ah, eu não vejo graça nessa piada.
É porque você não é um tracker, né? Vocês se consideram?
Não, e outra, a gente... O Sheldon é muito chato mesmo, né? Mas ele é engraçado. E quando tem esse cara, você geralmente fica muito do lado do Sheldon e você entende ele. É
cara,
estranho
ele fica
isso.
Ele muito nervoso. Essa é a parte divertida. O cara é um pé no saco, entendeu? Mas é muito divertido.
Ah, eu não consigo achar, não.
Um cara que me irrita muito é aquele cara que é dono da loja de quadrinhos.
É, ele era namorado da Ugly Betty, lembra?
Eu lembro, cara. Acho que é por isso, então, que ele me irrita. Obrigado, eu não lembrava. Agora eu entendi porque ele me irrita tanto. Porque ele era tapado demais no Ugly Betty.
Nossa, demais. Então, olha só, eu gostei muito desse episódio final dessa temporada de Big Bang Theory pelo simples fato de que foi um dos únicos season finale, aliás, eu acho que o único season finale de Big Bang Theory que teve um gancho para as próximas temporadas. Lógico, eles sempre tentam fazer isso no season finale, mas nenhum te deixa tão assim, nossa, eu quero ver a próxima temporada, tanto quanto, pelo menos para mim, foi esse episódio. Eu fiquei curioso para ver o desdobramento. Nas outras, ó, quando eles terminaram lá no Polo Norte, Polo Sul, sei lá, não fiquei curioso. Da temporada anterior, não fiquei curioso. Desse, eu realmente tô esperando, ansioso pela quinta temporada.
Vamos esperar, né?
Vamos esperar, que é o que tem pra agora, né, gatinha? Agora, uma pergunta que eu tenho que te fazer, hein? Logo mais, estreia True Blood, aquela série sensacional de vampiros da HBO. E eu sei que você assiste Vampiridires. Então vamos falar um pouco de vampiros?
Seguinte, Vampire Diaries, alguém assiste?
Não.
Eu sei, pode falar que eu sei, eu vou bater bola com você porque eu sei, eu não assisto, mas eu sei.
Primeira temporada de Vampire Diaries é muito ruim, tanto que eu quase desisti. Apesar de amar Kevin Williamson no meu coração eternamente, né? Segunda, muito boa. Eu li quase todos os livros, tá faltando os dois últimos, e o livro é muito ruim. Eles fizeram um milagre, cara. O livro, ele é péssimo. Então a série praticamente não tem nada a ver. Pra mim não tem episódio ruim de Vampire Diaries. Tem episódios que enrolam, tem episódios que não deviam acontecer. Mas ó, eu gosto da Helena. Ela me lembra a menininha do Roswell. Só que a menininha do Roswell era muito chata. A Liz, né?
Eu também gosto da Helena. Eu amo a Regina Duarte. Eu assisto as novelas do Maneco só por causa dela.
Ela faz dois papéis. Ela consegue ser diferente.
As novelas de Maneco são ótimas.
Você já assistiu algum episódio?
Eu já vi alguns, sim. Vi o season finale da temporada anterior, vi o piloto.
O que você achou?
Ah, eu achei, tipo, DLC com vampiro.
DLC com vampiro? Ah, tudo bem. A parte de esses casaizinhos me enche o saco. É igual Crepúsculo, sabe? Fica aquela babação. Mas fora isso, que eles queriam atingir o público Crepúsculo, Damon, desculpa, depois... Ah, começou, né? Tá vendo? Se eu encontrar com você, você começa a pedir desculpa.
Olha, tá desculpada, Kay.
O Ian, no Lost, é muito chato, insuportável. Só que Damon, um Vampire Diaries, é a melhor coisa que tem. Quando o lobinho mordeu o braço dele, eu falei, cara, você não pode morrer. Porque se você morrer, eu não sei o que eu faço da minha vida. Foi assim, dramático, entendeu?
Ah, mas ele é meio canastra, vai, aquele ator.
Cara, esse homem tá lindo, lindo, lindo. Assim, não sei nem o nome do cara, Tom Welling, é isso?
Tom Welling é o do Superman, do Superboy, aliás.
Não, foi pro chinelo, não existe mais nada, é só Damon, vampiro é Damon.
Aí o Stefan parece um mini crack, né? Ele tem aquele cabeção gigante.
Aqueles dentes já de vampiro, né? Especificamente, já prontos para o papel.
É, tipo, não precisa de maquiagem pra ele.
E ele é tapado, cara. Ele não consegue decidir nada, no livro ele é bem melhor, digamos.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você não acha que o penúltimo episódio... deveria ter sido o season finale? Porque ele foi muito mais emocionante, deixaria muito mais coisas em aberto, assim, para as pessoas ansiarem pela próxima temporada, por conta desse ataque que o Damon sofreu e de tudo que tava rolando, assim?
Ó, é o seguinte, em primeiro lugar, eu amo vocês porque vocês me chamam de Kay, tá? Eu acho que as pessoas deveriam entender que isso vem há muito tempo. Segundo, o legal... foi não ter deixado gancho pra próxima temporada de ter resolvido tudo. Você fica satisfeito. Pelo menos no meu caso. Eu ficaria muito nervosa, pra não falar puta, né? Pra voltar aos velhos. Né? Eu ficaria muito puta se tivesse acabado no penúltimo episódio. Porque eu ia ficar muito aflita com essa história do Damon. E eu acho que resolver me deixou assim...
Ah, mas seriado é isso, Kay. Você tem que ter um gancho.
Não,
pra você
às vezes é e às vezes não. Não precisa ter gancho nenhum nesse caso. Deixa eu ficar feliz com o Damon. Eu acho que as pessoas podem pensar que sim.
E não, outra... então, eu concordo contigo. Às vezes não é. Quando a gente for falar de Grey's Anatomy, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Porque às vezes você realmente precisa ter um encerramento de caso pra começar uma nova história que vai crescer de novo. Dexter faz bastante nisso, né? Às vezes ele deixa um puta gancho e às vezes não, ele resolve tudo calmo pra entrar numa história avassaladora na outra temporada. Então talvez foi esse o caso em Vampire Diaries. Olha, não sei porque eu não assisto.
Vou te dizer que senão ia virar Lost, porque era muita coisa pra responder na próxima temporada. Se eles responderam agora essa história do Damon e esse beijinho maravilhoso que eles tiveram, cara, por que que ela fica com o Stefan, cara? Eu não quero entrar nisso. Mas assim...
Ela é louca.
É o seguinte, eles fecharam a história do Damon, bem feito pra aquele idiota que morreu, o Elijah. O trouxa devia ter matado aquele babaca. Ó, isso é gancho pra próxima temporada. O cara é um lobisomem, um vampiro, gente. Me poupa. O que que vai acontecer agora no nosso mundo? Não dá. Bonnie é chata pra caramba, cara,
a Bonnie,
mas tudo bem.
A Bonnie troll.
Ah, ela é muito chata, cara, muito chata.
Ela tem cara de idiota. A Bonnie é aquela que só faz levantar vento, não é? E folha. É a bruxa?
É, ela jura que ela tem o poder de todas as Charmed junto com ela. E aí, o que acontece é o seguinte, ó, o gancho que fica pra próxima. O cara que é vampiro e lobisomem, e como eles terminaram a temporada, que eu não sei se vai ser interessante. Agora, o Jeremy, gostosinho também, hein, Ana? Fala pra mim. É, sim ou não?
Muito novinho,
você não gosta,
né?
De... É, só pra olhar.
Não, me põe em maus lençóis, eu vou acabar me entregando. Deixa pra lá.
É, tô entendendo, é só pra pensar quando tá no chuveiro, né, Kay?
Eu falei que é bonitinho, a gente não pode apreciar um modelo da Ford, assim, entendeu?
Pode.
Na verdade, ele ficou muito chato depois que ele se envolveu com a Bonnie. Muito grudentinho, sabe? Desinteressante. Mas o gancho pra próxima temporada é o seguinte, agora ele vai começar a ver espírito, é isso? A coisa tá virando bem human. Lobisomem, vampiro e fantasma agora. Então acho que isso me deixa muito mais preocupada do que eles terem fechado o season finale. Me preocupa o que que isso vai virar.
Então vamos falar de Glee.
A única coisa que eu senti é que eu preciso ir pra Nova York.
É, dá muita vontade, né?
Meu, como assim? Aquela câmera girando assim, 360, e depois mostra Rachel de costas. Ai, eu quero, por favor. Me deixa ir pra lá.
É, então, acho que o grande destaque do season finale de Glee foi mesmo Nova York. Eu caguei pras nacionais.
Não, as historinhas foram bem fraquinhas, assim, né? E todas muito previsíveis. Tipo, era óbvio que eles iam perder. Óbvio. Sabe, eu não vejo a série, eu não preciso ver a série pra saber que eles não iam ganhar. Por quê? Porque esse é o penúltimo ano desse elenco, né, supostamente. Então eles vão ganhar quando eles forem se despedir da série lá na terceira temporada, no final da terceira temporada.
Se eles forem ganhar ainda também, né? Porque eles são
os
losers.
Mas nessa temporada era muito na cara que eles não iam chegar nem nos 10 primeiros.
Tem um site que chama Box de Séries, né? Aí eu li uma explicação dos produtores.
Legal esse site,
é,
né?
Muito bom, eu indico.
Eu gosto.
Eu não gosto muito não, viu?
Ixi, como que derruba alguém da ligação, Ana?
Peraí que eu vou derrubar.
Sim. O podcast deles é muito chatinho, entendeu? Não tem muita paciência pra ouvir, não.
Ah, não falo assim.
Então, aí o produtor falou, né, que nessa temporada inteira eles estavam todos muito focados em problemas pessoais e qualquer outra coisa que não fosse o clube lá do coral deles.
Sim,
então,
sim.
Que não seria justo eles ganharem. E é verdade. E até achei muito legal que eles colocaram isso na boca da Brittany, né, que é uma das melhores personagens de Glee. No finalzinho ela fala exatamente isso. Ah, todo mundo fica pensando nisso, naquilo outro, não tem como ganhar.
Não, então, e assim, deu pra... Isso ficou muito claro quando na apresentação os dois lá se beijaram. Você fala, meu, você tá numa competição, sabe? O que você tá se pegando no palco? Não tem nada a ver,
é,
né?
É, tipo, você tá se beijando na frente de uma audiência completamente americana. Você já perdeu.
Já era.
Na hora que ela beijou, eu pensei isso. Fudeu. E, meu, muito óbvio New York, New York. Muito óbvio. Glee, eu sei que você é uma série muito óbvia e que sempre faz piada com isso, mas...
Não, dessa vez foi exagerado.
Legal o mashup, gostei ainda assim, mas achei que era meio óbvio, né?
É, e eu acho que não ficou tão bom quanto poderia, assim, porque ficou muito só em cima da música da Madonna e, sabe, tipo, não sei se eles não quiseram mexer tanto, né, com o clássico que é New York, New York, não sei. Eu não gostei muito.
É, porque é um mashup que não tem cara de New York, New York, né? Você fica pensando, cadê New York? York, New York nessa música.
Exatamente, parece a música da Madonna com algumas frases no meio que não são da música. Você não reconhece New York, New York ali. Eu não reconheci.
Não, e de todas as músicas foi a mais bacana. Do episódio inteiro.
Foi a mais bacana,
mesmo
mas eu não gostei.
Mais óbvia, é, tendo essas questões todas.
Eu não gostei da
todas.
Maneira que foi feita, mas foi uma música legal, assim.
E vocês não assistem Glee, né? Vocês não acompanham.
Ah, eu tentei assistir o piloto e acho que não passou nem dos 20 minutos, pra falar a verdade.
Meu, o piloto eu odiei também, que eu lembro que todo mundo amou Glee e eu fui o único que escrevi no blog.
Indica um episódio pra eu assistir, que eu prometo que eu assisto. Ó, tô prometendo,
Rocky Horror Picture
faço
Show
isso.
É o melhor. É o episódio de Halloween da segunda temporada. Você já assistiu esse filme?
Ai, adoro. Não, não assisti.
Assiste o filme antes, depois assiste Glee, que aí você vai catar todas as referências e você vai se divertir pra caramba. Ah, fora o episódio da Madonna e o episódio da Britney, né? São bem legaisinhos.
Vamos de leve. Eu falei que eu vou tentar, não quer dizer que eu vou assistir de verdade.
Então, tô te passando as opções. Esses são os mais legais. Mas não tem muito o que falar, né? De Glee, não tem nem
Glee
o que esperar
é
pra
isso.
Terceira temporada.
As pessoas têm que reconhecer que Glee é uma série pra se divertir, não é nada que vai mudar da vida de ninguém, é uma série que tem lá suas musiquinhas, que é bacaninha, às vezes tem história, às vezes não tem, às vezes é só um monte de musiquinha e referência uma colada na outra, e é isso, Brasil.
É, eu só espero que na terceira temporada tenha muito Darren Criss, que é assim, o ponto alto da série é ele.
É o muso.
De preferência sem camisa.
Alguém vai ganhar tomate. Falar mal de Glee é igual Lost. Vai
Meu,
ganhar tomate.
Sinto muito.
Eu gosto de Glee, não tenho nada contra, não. Eu gosto, mas eu critico também quando eu acho que a série patina, né? Então vamos falar de Grey's Anatomy. Gente, que season finale lindo, hein?
Eu assisti só até o 20, desculpa, mas vamos lá, dá spoiler.
Nossa, foi muito bonito.
Eu meio que assisti depois, sabe, eu já não tava muito empolgada com Grace. Aí eu assisti aquela, quer dizer, não assisti, assisti 15 minutos do musical, o pessoal aqui em casa foi assim, guerreiro e assistiu até o fim. Mas cara, é muito chato aquele episódio.
Não, aquele musical você esquece, foi chato mesmo. Não dá. Como é que eles cantam e falam ao mesmo tempo? Não dá pra gente ter foco.
Não é essa, gente, é absurdo. E vai ter mais, né? Ela vai querer fazer mais, afinal, todo mundo amou aquilo. Glee Wannabe.
É Glee's Anatomy, né? Então, aí o season finale, a gente teve aquela questão, né, de todo o final de Grey's Anatomy é um grande evento, e se não é no final, no meio da temporada, a gente tem um super evento que deixa todo mundo sem fôlego. A Shonda Rhimes é ótima em fazer isso, e nesse episódio final ela decidiu não fazer nada. Teve até um big acidente, que é um avião caindo e todo mundo, né, meu Deus, um avião caiu, nossa, vai ser foda! E você fica esperando, e não acontece nada.
Você fica como eles, né, você fica na expectativa de chegarem as vítimas, você fica na expectativa do que vai acontecer, e não acontece nada. O que acontece é uma porrada de história sendo resolvida, tomando novos rumos, né? É uma que tá grávida e não quer tá grávida, a outra que quer o bebê e quando consegue já perdeu o marido, e, meu...
Na verdade, nem queria o bebê, né?
É, inicialmente nem queria o bebê, e aí consegue o bebê e não tem mais marido, e aí, como é que fica?
Quem tá sem marido?
A Meredith.
Sério?
Que perdeu o marido porque fez uma caquinha e descobriu...
Ah, ele descobriu o negócio lá do... Que o Karev tava no pé dela?
Isso, descobriu.
Descobriu. Descobriu não, né? O Karev dedou todo mundo, né? Vai voltar a ser odiado.
O Karev curte dar uma dedada, né, gente?
Vocês acham que ele tinha que ter se metido no meio disso?
Ah, é típico do Karev fazer isso, né? A gente já viu ele fazendo isso várias vezes.
Eu acho que ele vai voltar aos primórdios da série quando ele era odiado por todo mundo, né? Porque ele tava muito bonzinho, entre aspas, assim, depois de tudo que aconteceu entre ele e a Iz e tal, aquela faceta mais humana dele, e de repente ele, né, foi lá e falou, não, eu não sou assim, eu sou do mal, né, vou fazer alguma coisa.
É, ele tava meio fudido, né, porque tudo dá errado pra esse personagem.
Né?
Eu acho o seguinte, realmente o que ela fez foi erradíssimo, ela não devia ter feito, entendeu? Mas ele não tinha que ter se metido também.
Não, com
porque
certeza.
Porque realmente ela tá mexendo com muitas vidas quando ela faz isso, né, cara?
Sim, e ficou claro isso no season finale.
Só que isso é problema dela, né, cara? Não era
e
problema
outra,
dele.
Não era nada que invalidasse mesmo o resultado das pesquisas. Não era tão grave assim o que ela fez. Era só ficar quieto. Mas enfim, precisava. E assim, quando eu vi aquele plot, que eu não gosto de falar plot, mas é o que tem pra hoje. Quando eu vi que ia acontecer aquilo, eu falei, nossa, gente, tá bom que Grey's Anatomy vai discutir ética com isso? Isso é tão batido, né? Não é, oh, meu Deus! No máximo, isso renderia um episódio de Você Decide. Não é tudo isso. Mas tudo bem, vamos aceitar. Eu sabia que ia ter no final, que isso ia render. Não rendeu pra mim, e o que mais gostei no final foi mesmo a discussão da vida dos personagens e do quanto eles cresceram, que acho que valeu muito mais do que qualquer coisa. Senti muita falta da Bailey nessa temporada. Muita falta
ela
dela.
Ela tem aparecido pouco, só que assim, a hora que ela aparece, ela realmente rouba o foco, sabe? Ela é muito boa, cara. Quando ela vai convencer a Torres, assim, fala, ó... Você não vai casar, cara? Tudo isso que você tá falando não importa, meu. Tem coisa mais importante envolvendo isso. Pronto, veio ali, ela deu show daquele episódio, entendeu?
Sandra Oh continua maravilhosa, né? Puta, como aquela atriz é ótima, gente.
Ela é meio essa temporada, vezes, ela, né, ela teve uma queda por conta daquele trauma do tiroteio, né? Do último survival. Então, deu uma descaracterizada, mas agora parece que ela voltou e voltou, assim, no topo, né? Voltou onde ela sempre esteve e sempre deve estar.
E sabe o que foi mais legal dessa temporada? Porque a gente cansou da Meredith, né? Uma época. Ela sempre ficava naquele vai, não
mas
vai.
Mas você já não tinha cansado da Meredith?
Então, a gente tinha cansado, mas com essa temporada, eu meio que voltei a gostar dela. Eu fiquei realmente me importando. Foi legal esse amadurecimento que deu pra personagem. Eu meio que voltei a me importar com ela.
Que bom que você tem coração, né? Eu acho que eu e a Ana, a gente não tem.
A gente não
você
tem.
Você se importa com ela, Ana? Eu gosto do nome da série.
Tem a Little Grey agora, não precisa mais
cara,
dela.
Cara, você acredita que eu não gosto da Little Grey? Nunca gostei.
Eu gosto bastante.
E quando ela entrou, eu fiquei muito nervosa. Eu sei que todo mundo gosta dela. Assim, depois que eu pinto o cabelo, ela tá um pouco suportável, mas fora isso...
A gente, posso falar? Eu achei ridículo o Sloan chegar e falar pro cara que liberava ela.
Ah, gente, isso é muito macho alfa. Eu que... Agora eu deixei, sabe? Pode fazer o que você quiser. É muito ridículo.
O cuzão
aquilo.
Não fez foi... nada, ainda foi e contou pra ela que eu, na hora que ele tivesse me contando, eu ia virar e falar, meu, vai tomar no cu. Ele vem falar isso pra você e você acha legal. E ainda ia tirar satisfação com o Sloan e ia dar tapa na cara.
É, eu acho legal. Tapa na cara é sempre importante.
Gente, tapa na cara é uma coisa que você tem que pensar muito bem se você vai fazer.
Não, tapa na cara é importante. Eu acho importante.
Não tem mais volta depois de um tapa na cara. E eu acho que ela deveria sim ficar com o Sloan, mas agora...
Eu também acho. Eu queria que ela ficasse com o Sloan. Momentos Shonda Rhimes que faz você pensar na vida. Achei muito legal quando ela chegou pra conversar com ele. Tipo assim, você tem que me libertar, né, entre aspas, disso. Aí ele, não, você tá livre. Aí ela fica olhando pra ele, aí ele fala, agora você só tem que ir embora. Tipo, não adianta você ficar pedindo pra eu não interferir na sua vida se você ficar aqui, né?
É, exatamente.
Achei muito legal aquilo, muito, muito. Eu adoro essas coisas que a Shonda faz. Com pequenos detalhezinhos, sabe, emocionante.
Vou te falar que ela teve um crescimento muito grande. A Little Grey, assim, mas assim, uma coisa que me decepcionou muito, muito, muito nessa temporada, ela podia ter feito esse musical, mas com qualquer episódio sem ser o que podia ser o melhor episódio dessa temporada. Acabou com o drama, acabou com a tensidão desse episódio, acabou com o que poderia ter sido o melhor episódio dessa temporada. Sabe o que me lembrou? Me lembrou o final de House, aquela vez lá da loirinha louca aparecendo, aquele final foda de House, entendeu?
Ah, sim. Mas então, eu acho que, assim, teve todo um contexto pra ser esse, né? E, tipo, o pessoal só cantou porque ela tava delirando.
Não, assim, não, a explicação pra que eles cantassem foi boa. Mas eu acho que, assim, pegar uma personagem importante naquele momento, entendeu? Jogar num puta de um drama, né? E aí todo mundo começar a cantar em cima daquilo, tirou o peso desse drama, tirou a densidade, tirou a gravidade do problema, entendeu? Eu concordo com a Kay. Podia ter sido a explicação pra cantar, ok, mas o personagem, a situação que pegaram pra fazer isso, não. Realmente estragaram.
Sabe o que aconteceu? É que não deu pra se emocionar. Tipo, ela vai morrer ou ela vai viver? E o bebê? Eu parei nos 15 minutos e não tava nem aí, cara. Tanto faz. Se aquele morreu ou não morreu, se o bebê morreu, etc. Tal, não tô nem aí. Cheguei no final do episódio que todo mundo tava assistindo e falei, e aí, o que aconteceu? Mas não me deu vontade de saber, entendeu? Não deu vontade de entrar na história. Então, ela só atinge as pessoas que gostam do musical, que se identificaram com
isso. Ou que é muito
isso.
Fã de Grey's Anatomy.
Prefere o drama.
É, cara. Eu só quero que parem de cantar, né, Kate? Tipo isso.
Ah, não. Eu achei válido o episódio. Não gostei, mas eu achei válido. Então, mas voltando ao season finale, aí a gente teve um closer pra... Um closer que não é closer, né? Porque ele abre muitas portas para os personagens principais. É legal porque... Não sei se vocês sentiram isso, mas pra mim encaminhou Grey's Anatomy pra virar alguma coisa tipo ER, sabe? Que tem aquelas trocas de personagens, mas a série continua muito fiel à raiz dela e apresentando um conteúdo que pelo menos pros fãs é legal de continuar. continuar acompanhando. Eu não tenho dúvida de que muita gente do elenco original vá sair, até porque já é bastante tempo para muitos deles e eles têm possibilidade de outros empregos maiores e mais legais ou séries para eles como personagens principais e tudo mais. Vocês não acham que a partir de agora começa meio que uma debandada? E que a Shonda Rhimes deixou isso possível?
Deixa eu fazer uma pergunta. Grey's Anatomy tá renovada para mais uma temporada ou para mais que
isso? Eu não sei, mas a próxima tá garantida e eu acho que vai ter muitas.
Grey's Anatomy tá renovada para mais uma temporada e o contrato da Ellen Pompeo e do Patrick Dempsey vence no próximo ano. Então eles têm mais uma temporada para fazer, pelo contrato que eles têm hoje. E segundo a Ellen Pompeo, ninguém veio falar com ela de renovação e ela também não foi falar com ninguém. Então a coisa tá muito aberta.
É, mas tá cedo ainda para isso, né?
Sim, tá cedo.
Mas vocês acham que ainda rende muita temporada, Grace?
Eu acho, porque a Shonda Rhimes, ela é uma autora extraordinária. Ela realmente consegue criar novos personagens, fazer com que a gente se apaixone por eles e criar novas situações pra gente se empolgar. Eu acho assim, já aconteceu muita coisa em Grey's Anatomy com esse elenco. Então tem coisas que se começarem a acontecer vão ser repetitivas porque os personagens são os mesmos. Mas a partir do momento que ela vai trocando, já tem novas pessoas para experimentar coisas, sei lá, recicladas. E que talvez seja interessante. Mas eu não duvido que ela traga muita coisa nova ainda assim. Mesmo depois de 7, 8 anos.
Mas você não acha que... Eu entendo isso e concordo em certo ponto, né? De a gente reciclar o elenco. Porque as coisas começam a ficar muito requentadas, né? Porque as pessoas são as mesmas. Mas tudo depende muito de como vão fazer isso.
Então, mas eu confio, né? Nela, porque... cara. Eu confio muito.
É, então. Porque às vezes
você
diz que
você é amigo pessoal dela.
Eu acho que a Shonda Rhimes, ela é tipo a Oprah dos roteiristas.
Você acha? Então, assim...
Eu acho. Ela é muito foda. Ela é muito foda. Ela escreve romance como ninguém. Ah, eu sou muito fã de Grey's Anatomy, né?
Então não dá pra falar, né? Você não tem razão pra isso.
É, eu perco um pouco o senso crítico.
Eu acho que Grace deveria ter pelo menos uma ou no máximo duas temporadas e encerrar.
Ah, eu gosto tanto que eu suportaria mais um tempo. É que assim, é uma coisa que a gente só vai considerar quando a gente vê que tá chato, né? E aí você fala, tipo House, por favor, acaba.
É igual eu, assim, eu quero que House acabe na próxima temporada, mas se tiver mais 15, nunca que eu vou deixar de assistir. Olha, vamos começar falando o que você achou dessa temporada de Fringe?
Essa temporada eu achei muito legal, mas eu acho que ela se perdeu totalmente no final. Acho que ela enrolou, não é que ela se perdeu, acho que ela enrolou. Sabe o que começou a ficar chato pra mim? Aquela historinha do William Bell. Eu falei, ah, tá bom, agora a Olivia é a Chico Xavier, ela vai receber os espíritos, beleza. Vai ser importante porque o William Bell era um personagem muito importante, ele conhece muita coisa, eles vão dar um jeito de trazer esse conhecimento de alguma maneira. Aí não acontece nada disso, eles ficam num lenga-lenga de 3 episódios, no final eles criam um desenho animado ridículo, que aquilo lá foi a pior desculpa pra trazer um ator que não quer participar de um episódio. Foi ridículo. Teve até zumbi, gente, pelo amor de Deus, nada a ver. Aí, beleza. Fringe só teve aquilo porque o ator não quis participar aqui.
Que ator não quis participar?
O Nimoy, o William Bell. Ele não quis mais participar da série e fizeram um desenho animado. É, tipo assim, a gente precisa dar um desfecho. Só que não precisava dar um desfecho, porque depois os 3 episódios foram à toa, pelo menos até o atual momento foram à toa, né? Porque Fringe dá umas reviravolta que depois você fala, nossa, como eles são foda, aquele negócio que parecia ser à toa faz sentido agora. Então, mas pelo menos agora, tipo, foram 3 episódios correndo atrás do conhecimento do Alan, do William Bell, que se resumiu a nada. Perdeu tudo que o cara sabia. E aí, a gente teve um season finale de uma temporada inteira que trabalhou 2 universos pra, no final, ela ir pro futuro, discutir coisa que eu não tô nem aí em saber. Eu não queria ver o futuro. Eu queria ver um planeta Terra sobre o outro. Isso eu achei meio decepcionante mesmo.
Que parte que é a mesma pessoa que escrevia Lost, você não percebeu?
Mas nem é, né? O cara só assina, não é ele que faz os roteiros.
Eu sei, tô brincando. Mas a questão é o seguinte, realmente perderam esse gancho. Por que que não deu certo passar pro computador? Não poderia mesmo ter ficado no computador, cara. Eu acho que faz parte, eu acho que ele faz uma dupla com o Walter. Se eles tinham lançado a ideia que ele poderia ir pro computador, vai ter que fazer sentido em algum momento porque ele não existe mais.
Não, então, mas o problema não é esse, Kay. O problema que eu vi foi assim, eles estão me enrolando. Eles têm 3 episódios que eles não têm o que contar até chegar ao season finale, e aí eles inventam uma história que não atinge o seu objetivo na trama. Aí eles entram numa busca pra salvar o conhecimento do cara em algum lugar, e no final eles não conseguem.
Então, isso que eu falo pra você. Eles deram um gancho que eles não... Eles deveriam ter deixado o William Bell. Porque se ele aparecer de novo agora em algum lugar, aí vai virar palhaçada.
É,
acabou.
Então.
Então ele entregou o que tinha que entregar, ele entregou. Ou ele ficasse no computador, já que eles inventaram essa história, e entrasse lá dentro, e beleza. Ou então, acabou mesmo, chega, e é isso. Mas... eu não sei pra onde vai. Teve alguns episódios que eu assisti que eu falei, cara, é o melhor seriado que tem, cara. Não dá pra falar outra
coisa. Sim, sim. Fringe, olha, Fringe junto com Grey's Anatomy são as minhas séries favoritas, mesmo com tudo isso. Mas eu, sei lá, me decepcionou um pouco isso.
Eu não tenho muito o que dizer, porque realmente quando a Olivia do outro lado, que é muito mais legal que a Olivia daqui, ficou grávida, eu falei, cara, e agora, entendeu? Vai, não vai, vai saber do filho, vão usar a criança, não conseguiram matar a criança. Falei, como é que fica isso agora? E aí ele veio, se juntou com a Olivia daqui, que eu acho melhor, tal. Mas não tem muito mais o que pensar agora. Ele entrou na máquina, agora foi pra lá. Achei interessante mostrar algumas coisas do futuro, mas eu não tenho ideia pra onde vai essa história agora, entendeu?
É, sendo muito sincero, como fã de Fringe, eu preferia que ela tivesse terminado nessa terceira temporada. Todos os fãs ficaram muito contentes que ela foi renovada pra uma quarta. Pelo que a gente vê da Fox, isso não quer dizer que eles vão passar tudo, porque a Fox é cheia de encomendar episódios, se não for bem de audiência, ela não transmite. Então eu acho até arriscado ter um quarto ano. E foi a pior audiência de season finale de Fringe, né?
Foi. A Fox, ela renovou Fringe pra uma temporada completa de 22 episódios. Então eu acho que, assim, tá escancarado pra quem quiser que essa é a última temporada de Fringe.
E assim, também, a Fox não tem muito o que colocar na sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia foda.
Exatamente, então o que a Fox fez? A gente renova a Fringe pra uma temporada completa de 22 episódios pra finalizar a história, porque é todo ano esse lenga-lenga de renova, não renova, renova, não renova, aí na última hora tá, vamos renovar e renova. Então eu achei muito estranho quando eles renovaram direto pra 22 episódios. Pra mim tá na cara, é a última temporada.
É verdade.
Não importa que a série bombe, que a série... sabe, exceda as expectativas. Ela não vai atingir o que a Fox tá acostumada.
Não, e assim, eu acho impossível ela bombar.
Não vai.
Se ela bombar, eu até acho que a Fox pode ser que renove, porque a gente tá falando de dinheiro. Mas eu acho impossível.
Mas eu acho que não. Acho que, porque eu quis dizer bombar dentro dos padrões dela, né? Não dentro dos padrões da Fox. Fox, pra bombar, é 24 horas, é House, é American Idol.
Não é, e se bem que Glee também já tá caindo na audiência.
Exatamente. Então, assim, ela renovou 22, vai acabar, entendeu? E vamos ver o que vão aprontar, né? Realmente é um final muito... que deixou muitas possibilidades aí em aberto, né? E o que eu ouvi um dos produtores executivos da série falarem é que, assim, que a grande pergunta que tem que ser feita agora é como seria o mundo sem a existência do Peter?
É, mas dizem que eles vão dar um jeito de ter ele na quarta temporada, né? Não, e aí isso fode ainda mais a cabeça do fã, porque abre a possibilidade do... beleza, a gente já mostrou o presente, a gente já deu um pouquinho do futuro, e agora a gente vai contar como é que era o passado sem o Peter? Oi?
Sei, né? Então, pois é.
É, eu fico com medo, porque eu gostava de Fringe por ser a série que tinha dois universos. Era isso que eu gostava muito em Fringe. Mas os caras são foda, né? A gente tem que prestar atenção, porque pode ser que venha um grande material aí. Tudo que eu tô reclamando, eu calho a minha boca depois e falo, nossa, mano, os caras são demais. Eu espero que realmente aconteça isso. Ah, gente, Fringe dá pano pra manga, mas a gente ainda tem outra pra falar, né?
Sim. Agora vem a melhor de todas. I love you, House. I love you, House. Ai, cara, eu nunca pensei que fosse me apaixonar tanto House. Toda vez que eu paro pra pensar, eu falo, nossa, como eu amo House. Caio e Ana eternamente vão rolar de rir na minha cara. Eternamente.
Ai, gente, eu tô achando House tão chato. Eu durmo vendo os episódios. E olha que eu gosto muito de House, mas eu durmo vendo esses episódios.
Eu dormia vendo Arquivo X, mas não é porque eu não gostava. É porque eu tava com sono, gente. Eu via deitada na cama, poxa. Eu dormia.
Com a luz apagada,
com a luz apagada,
é bom,
quentinha
e
tal.
Não, eu sou da opinião da Kay. Se é bom, você não dorme. Sabe por quê? Eu dormi com alguns episódios de House. O penúltimo episódio, eu não consegui dormir. Eu fiquei perturbado pelo que a série tava me mostrando.
Eu não consegui ver o último episódio. O penúltimo, praticamente.
Foi muito tenso, né?
Não, vou te falar uma coisa. Eu já assisti de tudo nessa vida. Eu já passei mal com absolutamente tudo. Assim, eu nunca, nunca, nunca passei tão mal na minha vida como aquela cena. Parecia assim que meu estômago ia sair pra fora. Eu falei assim, cara, eu não tô aguentando mais, eu vou dar stop. Não, eu não vou dar, eu vou ver. Mas eu passei muito mal. Que cena foi aquela, cara?
Não, e é uma cena que fala tudo do personagem, né?
Total.
Mas ele passou do limite.
Então, é exatamente isso. Eu passei do limite, ele eu não vou demais, reconhecer.
Cara, ele passou do limite dele mesmo.
Mas é o House, né? O House é isso.
É que ele acha que ele não tem limites, entendeu? Então ele foi ali e falou, não, eu vou fazer, é super fácil. Fiz lá o exame, sei aonde tá, tô aqui com todos. Você vê que toda a preparação dele, né? Ele preparou tudo e falou, não, aqui vai ser tranquilo.
É muito além do ser fácil. Pra mim, aquilo é tipo assim, eu fiz, eu me fudi, mas eu não vou falar pra ninguém que eu me fudi. Só que no final, ele vê que ele não consegue ser o House sozinho, né?
Sim, exato.
Isso que é o mais legal daquele episódio. Ok, você é o House, você é durão, mas mesmo assim, você ainda precisa de outras pessoas.
Sim, eu acho que isso fez ele perceber algumas coisas.
E é o que dá gancho pro season finale dessa temporada. Porque a partir do momento que ele reconhece que ele precisava de ajuda, ele liga pra todo mundo que poderia ajudá-lo. E só quem ajuda ele é quem?
Quem tava disponível pra ajudá-lo.
A Curry.
Na verdade, ninguém mais acreditava nele, né?
Então, mas aí, o que eu, só pra completar o que eu tava falando, da Curry, ela vai salvar ele. De certa forma, eu acho que ele recupera um pouco das expectativas, né? E aí ele vai na casa dela, vê ela com outro cara e ele faz aquilo do tipo...
Não, sem dúvida.
Mas me deu. Foi a cartinha da Rachel, cara. Que desenho é aquele que ele botava pra ela, cara? Muito bom.
Eu não faço a menor ideia que desenho era aquele, mas é muito engraçado.
Cara,
mesmo.
Muito legal. Aquela cartinha no final, cara. Foi assim, nossa. E ele não ter dado a mínima quando o Ian deu pra ele. Aquela hora eu fiquei muito puta com o House, entendeu?
Qual
cara,
hora?
A menina, a hora do final do penúltimo episódio, que a Curry escreveu a cartinha pra ela, que ela falou assim: olha, eu tenho saudades do meu amigo, né? Será que a gente vai poder brincar de novo? Pô, cara, aquilo não tocou o coração dele?
Não, mas eu acho que tocou. Não, mas eu acho que tocou. E eu acho que foi exatamente o que o Caio falou. Porque tocou sim. Porque assim, primeiro a Cudge vai lá e o salva. A menininha, a filhinha dela, deixa uma cartinha pra ele. No season finale, ele vai e conversa com a Cudge lá na cafeteria. E ele pergunta, você tá vendo alguém? Ela, não, não tô. Então tudo isso junto, somado, o que que criou na cabeça dele? Poxa, de repente... eu tenho uma chance, né? Ou, de repente, pelo menos, a gente vai voltar a ter o que tinha antes. Essa tensãozinha e tal, essa coisa. Mas ela não tá vendo ninguém, então a porta sempre vai estar aberta. É uma questão de as coisas, né? Se os planetas se alinharem lá e a coisa se encaminhar pra isso. E aí, no final, ele vai lá devolver o negócio e ele vê aquilo, ele surtou total. É, eu entendo a posição do House, porque é o que se espera dele.
Não, eu entendo, mas eu não acho que é daquele jeito. E quando ele falou pro Wilson, sai do carro, na hora eu falei, meu, esse cara vai entrar com tudo, com o carro dentro da sala.
Sério? Você pensou isso? Eu pensei que isso ia correr, tem em algum lugar, fazer alguma merda.
Não, então, pra mim foi muito óbvio, porque passam ideias na sua cabeça. Não, ele vai deixar o Wilson ali, ele vai embora porque ele tá puto. Eu pensei, não, ele vai pegar esse carro e ele vai entrar com tudo dentro da casa dela.
Olha só que situação, cara. Realmente, o House não é de acreditar em absolutamente nada. Quando ele vem, acredita nisso. Ele só fez uma pergunta pra Curry. Só uma pergunta. É muito falta de tato da parte dela.
Mas ela também não sabia que ia acontecer aquilo. Ela não tava vendo ninguém.
Tudo bem que ela não tava vendo ninguém. Ela tem todo o direito. Foi o que eu falei. Falei assim, ó. É, realmente, na hora que ele perguntou, ela não tava vendo. Ela foi sincera, sabe? Mas, na verdade, a briga não é nem por isso. A briga é, eu acreditei e eu tomei. Tanto que no final, quando ele tá lá naquela praia, muito legal, saiu da coisa que o Wilson falou, olha, vai estar num buraco escuro, depressivo, bebendo.
É, mas outra coisa óbvia. Quando eu vi ele conversando com um cara havaiano, eu pensei, ah, ele tá no Havaí.
E tocou uma música que, tipo assim, tava falando, eu não tenho nada a perder. Realmente, ele não tem mais nada a perder. Então, quando ele viu o carro ali dentro, ele falando assim, ó, você tá vendo? Eu não tenho mais nada a perder. Olha o que você fez. E acho que, pô, sacanagem, porque ela nem tinha percebido, mas foda.
Mas eu acho que foi aquela questão de mal entendido, sabe? Do tipo assim...
É, eu tava pensando exatamente nisso.
É como você falou, na hora que eles estavam conversando lá na cafeteria, lá no restaurante, ele perguntou, você tá vendo alguém? Ela falou, não. Porque ali era verdade naquele momento. E eu acho que pra ela, a partir do momento que eles conversaram, ela falou, bom, essa história aqui se encerrou, eu posso tentar partir pra outra agora, porque eu fechei esse ciclo. Eu tive o meu closure, eu tive o meu ponto final. E aí ela foi partir pra outra. Só que ele não... Apesar da conversa, na cabeça dele, as coisas ainda podiam rolar, ainda tinha alguma coisa, por conta daqueles detalhes que eu falei antes, né? Da cartinha, dela ter salvado. E aí o que acontece? Quando ele viu a imagem, pra ele foi uma coisa absurda. Como assim? Ela falou que não tava vendo ninguém, ela me salvou, sabe? Ela deixou a filha dela escrever uma cartinha toda doce pra mim e ela tá com outra, ela é louca. Então foi assim, pra ela foi o closure, pra ele foi assim, mais uma página. Entendeu? Isso que
fez. Exatamente.
Tudo, né? Esses
relacionamentos,
mal entendidos aí. É, então, mal entendido.
Você conversa, ela foi pra. Por um ponto final, e ele pensou que era um recomeço. Cada um correu pra onde tinha que correr. Ela correu pro Jude Law e ele correu pra, sei lá, vamos resolver isso. Mas eu achei sensacional ele entregar a escova pra ela, cara.
E sem falar uma palavra, né? Do tipo...
Ó, não era isso que você queria? Te entreguei a escova, tá aqui.
É, então, mas assim, tipo, ele não falou nada, sabe? Tipo, ele fez, ele entrou, ele não... disse uma palavra, entregou o negócio, saiu e, tipo, foi incrível, assim. Eu não concordo com a atitude dele, volto a falar, mas eu entendo que eu entendo a motivação do personagem pra fazer isso.
Bom, gente, falamos bastante, hein? E só pra constar, assim, a gente assistiu outros season finales, a gente leu bastante coisa sobre outros season finales, mas o que a gente tinha pra comentar eram esses, destacando aí que andei lendo que Hawaii Five-O e The Mentalist tiveram season finales ótimos. Não sei se é verdade porque eu não assisto, mas deixo o registro. Modern Family não acompanhei ainda, Parks and Recreation também não. How I Met Your Mother, acho que entregou a série de vez pro Barney. Dos que eu vejo são esses. Meu luto por United States of Terra.
Acabou?
Achei triste. Acabou. Foi cancelada.
Bom, dos season finales que eu vi, além de todos esses que a gente já comentou, vejo também Parenthood, que deu um season finale que eu acho que os caras da produção estavam até com medo da série não ser renovada, e aí eles meio que deram um season finale que podia ser series finale, mas yay, a série foi renovada, teremos mais uma temporada de Sarah Braverman, a.k.a. Lorelai Gilmore, a.k.a. Lauren Graham.
Que é o motivo de... a.k.a. o motivo de você assistir Parenthood.
A.k.a. o motivo de eu ver Parenthood, mas a série é bacana, assim, eu gosto, acho que é óbvio, com um elenco tão grande como aquele, é difícil. É difícil você dar boas histórias para todo mundo e conduzir essas histórias num tempo pequeno, né? Mas é bem legal a série e abriu, assim, algumas... Apesar de ter parecido um series finale, né? Ela também abriu algumas possibilidades bacanas para a próxima temporada, assim.
Tem mais algum que você viu, Kay?
Eu assisto Castle, mas Castle não terminou ainda, né? Assisto Community, mas tô atrasada. Assisto Modern Family, mas não terminei também. Parks and Recreation... The Event, que foi cancelado.
Ah,
então
The Event,
chateado.
Como assim? The Event, o season finale mais importante da temporada. Todo mundo assiste The Event.
Para. Não, mas ninguém vê e, peraí, explica, você ama The Event,
não,
gente?
Não, é só a Kay que assiste The Event, meu, pelo amor de Deus, eu tava sendo irônico. Série ruim, e o povo ainda vem cobrar que a gente fale do final de The Event.
Pois, não, eu via The Event, mas, meu, peraí, né? Nem aquele bonitinho lá é capaz de me fazer interessar por aquela série Samba do Cabelo Doido.
Primeiro que o bonitinho não é bonitinho.
Vou fazer um especial, só eu e eu mesma, que não vai dar nenhum download no podcast pra ler e ouvir sobre The Event.
Meda.
É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
Bom, gente, hora de dar tchau. Kay, muito, 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 muito obrigado por você gravar conosco. Tava realmente com saudade.
Ai, tá bom. Tô tão feliz. Obrigada, gente. Vocês me entendem.
Ai, Jesus. Então vamos fazer merchan, vamos fazer jabá. Conta aí os seus projetos, seus Twitter, seus Facebooks.
Nossa, não tenho mais nada disso, não tenho tempo pra essas coisas, tá? Então, na verdade, eu só tenho o podcast pra ler e ouvir, www.podcastpraleroeouvir, no Twitter é Pode Ler e Ouvir, que é um projeto de podcast que, na verdade, eu gostaria que as pessoas participassem fazendo o seu programa, o que quiserem, tanto que uma coisa do podcast pra ler e ouvir vai contra qualquer coisa de gravar podcast, eu não tenho periodicidade. Por isso que eu montei esse projeto, porque a gente não tem tempo na vida atual. Então vocês também estão convidados a participarem quando quiser. O Caio já foi convidado para falar um pouco sobre viagem lá. E Ana, sinta-se à vontade de participar, ok?
A gente tem que marcar, hein?
Eu posso fazer um podcast sobre o assunto que eu melhor falo. Você aceita?
Ai, Gilmore Girls não. Não, não.
Lauren... Girls... Não, não, não. Lauren Graham. Eu posso falar sobre ela horas e horas e horas.
Ai, Jesus.
Deixa pra lá, vai.
Bom, e quem tá ouvindo o podcast já conhece, mas sempre vale o convite pra acessar boxdeseries.com.br, um site de seriados com muita coisa, né? É bem completinho, gente.
Eu acho, gente. Eu concordo. Eu acesso esse site, assim, de vez em quando, né? Porque eu também não tenho muito tempo pra ficar me dedicando a isso, mas olha, tem umas matérias bacanas ali, viu? Eu gosto.
Então, quem quiser seguir no Twitter é @anemilio, @caiofocheto, CHETTO. E o que mais? Ah, @boxdeseries, com muitas promoções. Fique esperto, porque nas próximas semanas a gente vai fazer aquela promoção que você tá esperando, que é o DVD autografado de Big Bang Theory pelo Johnny Galeck, que é o Leonard. A gente conseguiu isso num evento com eles aqui em São Paulo e a gente vai dar de presente para um dos leitores, ouvintes, internautas, enfim, a gente tá em tanta plataforma, né? É, e essa é uma promoção que a gente vai ter no nosso videocast. Aguardem projetos de videocast muito legais no box. E agora é hora de dar tchau mesmo, né, gente? A gente dá um tchau junto, igual a gente deu um oi.
Pode
junto.
Pode ser, né? Vamos criar novas.
A gente
novas.
Nunca deu tchau junto, gente.
Sempre tem uma primeira vez.
Então, no 3, 1, 2, 3. Tchau!
Tchau!